mais um Falando Sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre juventude e épocas diferentes e princípio espiritual. E eu esqueci de apresentar a vocês, então eu sou a Sara.
Eu sou a Gisele.
Eu sou a Kéteri.
E eu sou o Fauner. Diego.
Ah, menina mais linda desse programa, Vitória.
É não.
Alana.
Tiago.
E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença das épocas. Como vocês podem perceber, hoje a gente tem as pessoas lá de 80 que lá vai bolinha, a gente tem aqueles que chegaram para a fase de 2000, a gente tem aqueles que estão lá na fase de 90, chegando em 2000, aqueles que já é jovem, que tipo eu, Vitória, o Tiago, a Kelly. É brincadeira, hoje a gente tem vários tipos de juventudes que a gente tem vivido. E nós vamos contar um pouquinho das experiências para vocês, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente já viveu, das coisas que a gente viu no período da nossa adolescência, da nossa juventude, tá bom? E é isso. E quem vai ser o primeiro a falar? Como é que foi a Vamos começar dos mais velhos para os mais novos? Vamos lá. Começa minha mãe, depois vai meu pai, depois vai o Fanny, depois a Alana. A gente vai contando um pouquinho das experiências que a gente tinha, como era na época da nossa juventude, né? Como se a gente tivesse a velha, né?
Você é sem graça, hein? Então, na minha época, foi os anos 90, porque eu nasci em 80. É antigo, você nem pensava em nascer ainda. Então, na minha adolescência, que já que a gente está falando já de juventude e adolescência, a gente tinha algumas coisas, mas não como é hoje, né? Algumas situações, alguns perigos que a gente vê hoje. Então, por exemplo, tinha matinê, que eram os bailes que tinham à tarde, né? Porque à noite menor de idade não entrava, mas desde aquele tempo alguns não solta não, deixa aí. Alguns menores de idade burlavam o sistema e entrava. Dava um jeito de pegar a bebida alcoólica escondida dos pais.
Que coisa feia.
Pois é, tô falando da juventude da minha época.
Escancarado, né?
É, hoje em dia é escancarado, até toma junto com o pai e com a mãe.
Pois é,
né? Na minha época, que mais que tinha? Olha, o que vocês chamam hoje de cropped?
Era top.
Na minha época era top. O que vocês chamam hoje de calça legging? Tinha outro nome, era calça de cotton. É, era outro nome. Era cotton, calça de cotton. Tinha sensualidade escalada? Tinha. Tinha. Na verdade, assim, explodiu mais numa época, acho que foi em 94, 95, quando veio o Axé Maluco. Aí o negócio ficou bem descampado, né? Tinha aqueles shortinhos, aquelas camisetinhas, o povo descendo na boquinha da garrafa. Aí o negócio ficou mais descarado. Mas mesmo assim, era diferente. As meninas eram mais retraídas, eram mais tímidas, os meninos também. Mas já nessa época começou uma gravidez na adolescência. Nessa época começou a droga mais descarada, né? As drogas ilícitas mais descarada. Então foi uma época de transição, onde essa geração, quando saiu e começou a ser adulto, começou a ensinar os filhos sem os princípios que os pais ensinaram. Porque na época do meu pai era diferente. Na época do meu pai, com 15 anos, a moça estava pronta para casar. E quando a gente fala pronta, ela tinha maturidade para casar e assumir uma família. Na nossa época, uma menina de 14 anos não tinha maturidade para ser mãe. Mas na época do meu pai tinha. Né? Então elas casavam cedo, com 15, 16. Já na minha época, não, era para casar mais tarde, com 22, 23. Eu fui a única doida que casou com 17. Mas tinha. Então, muita coisa depois da minha época foi tirada como base e princípio. Na minha época, a gente não respondia pai e mãe porque ninguém queria tomar tapa na boca.
As épocas de educação era diferente, né?
Bem diferente.
Porque a nossa educação, ela era pautada sem os nossos pais saberem que eles estavam nos educando com princípios bíblicos.
Sim.
Mesmo sem saber a moral, não roubar, não pegar o que não é seu, respeitar os mais velhos, que é uma coisa que, basicamente, acho que os princípios básicos de educação, licença, obrigado, seu fulano, dona fulana, né, o senhor fulano pode, tal.
Ajudar, né?
Ajudar
os mais velhos.
É.
Entrava uma senhora, a gente, ninguém pedia, a gente levantava. Hoje em dia o camarada, faz de conta que tá babando lá.
Então os princípios, o que pega mais são os princípios de épocas diferentes, porque na nossa época, inclusive, nós éramos ensinados a respeitar professor, né? Porque os professores, o pai deixava os filhos na escola e o professor dava continuidade na educação e dava aquilo que os pais não poderiam dar, né? Porque não era só ensinado as matérias básicas, mas era ensinado o comportamento. Porque na escola não era ensinado que você não pode sair falando, você tem que aprender a respeitar as pessoas. Você tem que aprender a respeitar, você tem a sua hora, você tem que levantar a mão, né? Você chegou atrasado, você pede licença, né? Se o professor deu alguma coisa, você tem que acatar, você tem que respeitar. Não existiam as ideologias, essas coisas. Os professores, por mais que tivessem as suas, mas respeitavam as famílias. A família era o primordial. Então eram épocas completamente diferentes.
Era ensinado a rezar, a orar. Era ensinado, sim, a temer a Deus. Nossa, a gente saía um pouquinho fora daquilo que a gente sabia que estava errado. A gente já sabia que vinha consequência, independente da fé que se praticava, né? Então era ensinado princípios espirituais, bença pai, bença mãe, não se saía sem a bênção. Hoje a gente em casa não se sai sem oração, mas não se saía sem o pai e a mãe abençoar. Então era uma época um pouco diferente. Porém, quando essas pessoas viraram adultas, elas cortaram isso, elas acharam que isso limitava, trazia trauma para as crianças, e aí virou uma juventude mais... que eles formaram mais mole, sem respeito, sem educação. E é muito triste, sem princípios.
Principalmente sem educação, né? Sem limites.
Sem limites. Principalmente sem relacionamento com Deus. Porque eu não sei. Eu não sei como era na sua casa, mas na minha casa e na casa dos meus amigos da época, a gente rezava. Né? Porque não professava a mesma fé que a gente professa hoje.
Uhum.
A gente tinha um problema muito grande do pessoal que professa a nossa fé hoje, né? Evangélica, bíblica, crente, dê-se o nome que se dê. Mas nessa época já tinha um problema muito grande, porque as adolescentes, elas não eram ensinadas a ter um relacionamento com Deus, e acabava envergonhando o nome do Senhor, e a gente olhava e falava assim, assim não. Porque dentro da nossa fé, a gente era ensinado a respeitar os princípios espirituais. E a gente sabia que o que elas estavam fazendo estava errado, porque a gente também tinha princípios espirituais. Então, mesmo sabendo que dentro da nossa fé aquilo era errado, a gente sabia que na fé delas também. Então não tinha um comportamento que glorificava o nome do Senhor, para você olhar e falar assim, meu, que diferente. Nossa, que pessoa legal. Então, você via que não tinha uma convivência com o Senhor. De vez em quando dava umas ficadas, de vez em quando falava uns palavrão, e não era um deslize que a pessoa teve uma vez só, não, ela tinha uma conduta assim. Segurava 2-3 semanas, daqui a pouco estava envolvida de novo 2-3 vezes. E isso... fazer com que a gente olhava, que professava fé diferente, olhasse e falasse, meu Deus, desse jeito? Não, prefiro manter onde eu tô. Até que você se depara com pessoas que procuram viver o evangelho e não o estereótipo, o evangelho bíblico, e não o estereótipo da religião. Aí quando você se depara com pessoas que falam com Deus, Deus fala com elas, é diferente. Por mais que elas ainda errem, deslize, você continua enxergando o Espírito Santo nelas. Mas mesmo assim, nós tínhamos um relacionamento com Deus, cada um do seu jeito. E também criamos em pedras, em horóscopos, e lia muita revista Cláudia da vida, né, fazendo aqueles testes malucos, isso no universo feminino. Sabe? Não é da sua época, né? Cláudia era uma revista que era voltada só para adolescente. É, então, Capricho e Cláudia, a mesma época. É porque você não lia. Então tinha uns testezinhos, tinha dica de moda, de beleza, falava sobre as séries que a gente gostava. Então tinha toda essa formação. Porém, a gente foi formado muito em cima de filme, novela, musiquinha, e não naquilo que é a verdade da palavra. Amor era confundido com paixão, como é ainda hoje. Então, o amor vence tudo. O amor que vence tudo é Jesus. Hoje eu sei disso, né? Então, se eu casar por amor, eu vou lutar, e essa pessoa vai sair dessa condição. Me lasquei todinha, mas tudo bem. Porque depois eu entendi que não é assim. Entende? Então, eram princípios pautados em coisas que eram fantasias, né? Já dizia uma cantora na época que o príncipe virava sapo, mas a gente não ouve.
Acaba quebrando a cara. Os pais diziam não e o não prevalecia.
É.
Porque era estabelecido um limite, e esse limite era justamente para nos impor e nos dizer: você não pode ir em qualquer lugar, você não, se vir um estranho te oferecer alguma coisa, você não pega. Você só vem, saiu da escola, você só vem se for eu ou seus irmãos, no meu caso, né?
Mas isso já na adolescência e juventude?
Já no início da...
Não, na adolescência.
Eu andava só
14, 15, 16 anos.
Não, claro. Não, aí eu já ia sozinho.
Dessa parte.
Ia sozinho. Essa é uma coisa totalmente diferente, porque com 10, com 7, 8 anos, eu já comecei a ir sozinho e voltar sozinho para a escola.
E eu comecei com
hoje 10. A Esther tem 10 e eu ainda não consigo deixar a Sara, a Vitória. Eu
concordo, você está certo.
Entendeu?
Pai,
fala um pouquinho, Sara, Vitória.
Sara,
pai. Não, não é por ordem cronológica. Não,
ele falou assim: fala um pouquinho, Vitória. Eu concordo com meu pai em relação a Esther, porque ela é muito novinha e esse mundo tá muito maluco.
Quem fizer a luz.
Ai, ai, cada doido. A minha geração era... Na verdade, acho que esse caos começou na minha geração. Graças a Deus eu não faço parte dele, não fiz. Mas dentro daquilo que eu via, acho que as pessoas eram menos maliciosas do que são hoje. Então, a gente ouvia o comentário das pessoas, né? E era tipo assim: ah, fulano que tá beijando ciclano, né? E era mais nisso, ficava nisso, né?
É.
E hoje em dia, tipo, fulano nem conhece fulano e de repente já tá rolando outras coisas.
Um absurdo, né?
Absurdas, né? Entendeu? Assim,
mas não é
vai pro...
Um absurdo. O absurdo é
não,
que a pessoa tá fazendo.
O pior era, tipo, igual hoje, tipo, na minha época não tinha esse negócio de vai pra balada e já sai dormindo com qualquer um que conheceu naquela noite e tal, né? Nem sabe onde é, nem sabe quem era a pessoa, não sabe se é um psicopata, não sabe... Entendeu? Então, a minha época, a gente foi ensinado e a gente tinha certos temores que hoje não se tem. Entendeu? Eu lembro que tinha até alguns mitos que os pais contavam para os filhos: o homem do saco, entendeu? A Kombi branca,
o carro preto,
A Kombi dos palhaços lá.
A minha sim, esse também.
Essa existe.
Não é mito, não? Eu sempre achei que era mito.
Eu sempre achei que era mito, gente. Eu nunca.
Eu achava que era mito, mas a Kombi não.
É. A Kombi dos palhaços. A pastora falou que a Kombi dos palhaços era verdade.
Era real.
Então, a gente tinha esses ensinamentos, né, que eram cuidadosos, que os pais passaram pra gente, né? Olha. O homem do shopping como esse?
O homem do shopping como?
O homem do shopping. Ele te sequestra no shopping e gasta seu cartão de crédito.
Eu lembro do carro preto.
O carro preto.
É, era a loira do carro preto, lembro.
É, então, a gente...
chocada.
Eu lembro que eu estudava à noite... E uma das direções que os nossos pais nos davam era, ó...
Direto da casa.
Vem em conjunto, tudo. Reúne pessoas que vão na mesma direção ali e vocês vão dando um suporte um pro outro e tal. É, e hoje eu vejo umas menininhas andando na rua, assim, sabe? Totalmente de madrugada, sozinha, entendeu? Com 50% dos panos que uma roupa deveria ter, entendeu? E assim, na nossa época, não era tão diferente do que era hoje, mas nós fomos ensinados a ser mais cautelosos quanto a isso, entendeu? Então, jamais você ia ver, na minha época, uma menina de 14 anos andando à noite sozinha na rua. Muito menos os pais não sabendo onde estava, né?
Eu nem sei o que eu vou falar da minha época, eu tô até com vergonha.
A gente vai preparando pra vocês.
Então, a minha época ela ainda tinha um pouco mais de temor. E tinha temor a Deus também, né?
O restante.
Tinha, eu lembro que... Dentro daquilo que a gente foi ensinado, por exemplo, a Páscoa, ela tinha valor e tinha valor cristão, entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas quer não vê a hora da Páscoa chegar para entornar o caneco, né?
Na sua época, na Sexta-feira Santa, o povo bebia? Na minha não.
Não, na minha não. Sexta-feira da Paixão não bebia e no Domingo de Páscoa também não. Não comia carne, mas também não bebia. Aí hoje não come carne, mas bebe.
E briga.
E arruma confusão.
Não podia brigar, provocar o irmão. Era o único dia do ano que a família se juntava e se esforçava para não brigar.
Eu lembro que uma vez a minha prima falou palavrão na Páscoa e levou-lhe um tapa de um baita de um tabefe.
Não podia nem um tapa, nem palavrão, mas foi os dois.
Mas foi a mãe dela ensinando que tinha que respeitar essa data, porque era uma data santa. E ela foi e falou palavrão perto da mãe dela e sobrou pra ela. Entendeu? Nem viu, foi
confundido.
Entendeu? Então, a nossa geração, ela tinha mais desses contatos físicos, né? Entendeu? E acho que... A gente tinha mais desse contato físico, né? Essa relação calorosa, entendeu? Onde um tá suando e o outro tá sofrendo.
A correção bíblica.
Entendeu? Mas eu ainda vejo pessoas da minha época com muito mais temor do que se tem nessa geração de hoje, né? Então, acredito assim, que foram valores que na minha época já haviam, né, já se perderam muito, e que hoje nem sei se existe, né? Mas são valores, acho que muito preciosos, para que uma pessoa viva bem. Entendeu? Porque assim, eu lembro que muito daquilo que os pais falavam era para que, olha, se você for por esse caminho que eu tô te falando, você vai viver bem. Entendeu? Se você for por esse caminho que eu tô te falando, ó, você vai ter o que eu não tive. Entendeu? Então, os pais falavam muito isso para os filhos, né? Ó, para que você consiga ter... Você já tem muito mais daquilo que eu tive. Mas para que você consiga dar para os seus filhos aquilo que você não teve, você precisa seguir este caminho. Entendeu? Acho que o que transformou o mundo caótico do jeito que é sempre essa coisa de querer dar para o filho aquilo que você não teve. Então, acho que isso acabou...
É, não, se dá um esforço, né?
Entendeu? Então, tipo assim, acho que a melhor coisa que se podia dar para um filho é ensinar ele a dar a educação, ensinar ele a ter respeito pelas as pessoas e os princípios espirituais que deveriam ser seguidos de geração em geração. Entendeu? Tipo assim, olha, mais do que eu tenho temor hoje, filho, você precisa ter amanhã. Entendeu? Olha, filho, mais do que eu conheci a Deus hoje, você precisa conhecer Deus amanhã.
Tipo, eu me casei, me separei. Eu casei com uma pessoa que não tinha nada a ver.
Eu casei com uma pessoa que não tinha nada a ver e não consegui as orientações que meu pai e minha mãe, e que muitas vezes a voz do Senhor está na boca do pai e da mãe. E eu não ouvi, mas você ouve, porque eu fiz isso, como você mesmo já fez, né? Já falou para ela, instruiu. E então essas épocas elas mostram uma realidades diferentes na construção de um lar. No ano de 2023 mesmo foi o ano que houve mais registros de crianças sem filiação paterna. O ano de 2023 foi o ano de maior registros de crianças, tanto menina quanto menino, o maior registro de crianças sem filiação paterna. No meu caso, é porque eu não tive mesmo, né? Mas não, pai morreu. Agora, outras crianças... A pessoa se envolveu com alguém na balada, em algum lugar, num baile funk, numa noite, se envolveu e, quando percebeu, estava grávida, nem sabe de quem que é, não sabe nem da onde, que, né? E aí, numa dessas...
Enfim,
muitos. Tem um tema, eu acho um pouco. Vou passar antes que.
Larga da mão dos avós, um absurdo.
E aí, quando. E aí, outra coisa que os pais ensinavam era a questão de vestimenta.
Sim.
Então, não, você não vai se vestir desse jeito. Entendeu? Não, você tem que se vestir decente, você tem que cobrir as suas partes. Por que que você tem que andar com isso mostrando? Você quer mostrar para quem? Entendeu? Então isso fez
eu lembro
muito...
uma ocasião da minha sogra, onde a minha cunhada botou um vestidinho todo coladinho, sabe aqueles vestidinhos que a gente chamava de tubinho? Ele era feito com a malha da leg e ela colocou todo coladinho no corpo e ia para a faculdade. Aí minha sogra olhou e falou: você vai para onde? Para a faculdade. Faculdade. Desse jeito? É, mãe. Meu corpinho, ó, tá bonito. Vai pelada logo de uma vez. Foi isso que ela falou. Aí a menina, constrangida, voltou e trocou de roupa.
Hoje em dia, se o seu pai. Por que você tá usando essa roupa? Você é abusivo.
É,
entendeu?
Tóxico.
É tóxico.
Uma relação familiar
não...
de uma mãe narcisista.
É.
Ai, que
ódio. Então, é assim, nós vivemos isso e muitas coisas boas deveriam ter sido trazidas para essa geração de hoje e não foram por causa de... Ah, você pode fazer o que você quiser. Ah, o céu é o limite. Entendeu? Só que tem que tomar cuidado, né? Que para algumas pessoas o céu não vai ser o limite, porque ela nem vai chegar lá.
É, ladeira abaixo.
Entendeu? Então...
Eu vou ser mais objetiva, porque tem bastante gente para falar ainda. A Vitória falou que tá com vergonha da geração, não sabe o que falar. Então, mas a minha adolescência foi em 2010, que foi quando as coisas começaram de ruim a pior. Começaram a ficar péssimo, assim. Como o Fábio falou, na época dele, a gente tem um pouco espaço de tempo aí de idade.
É que a minha adolescência foi entre 2013 e... Porque quase eu não tive adolescência, né?
Ah,
é porque eu já tive que cumprir com algumas obrigações, né? Então, tipo assim, eu não tive muito tempo para essas bobices, né? Então, a minha adolescência foi mais ou menos de 2013 ali, aliás, 2003... Até mais ou menos ali um...
2003?
Eu sou de 91. Sou de 91, glória a Deus. Glória a Deus, porque eu nasci no tempo certo. Entendeu? Que se Deus tivesse me feito nascer nessa geração, eu não ia suportar. Glória a Deus que eu nasci na geração certa. Não, eu não tô te ofendendo não, filha. A tua geração te ofende. E aí, eu mais ou menos ali entre 2003 e 2007 ali, foi aí a Balana já veio logo na sequência.
É, gente, aí o negócio começou a ficar ruim. Que foi quando o povo perdeu a noção de vez, assim. Que quando começaram a surgir aqueles funk proibidão... aqueles negócios bem rasgados, quando a internet, ela criou um poder, e esse poder foi usado de uma forma muito errada, como é até hoje, que é usado para vulgarizar a mulher. A mulher ganhou um espaço, ela usou de forma totalmente errada, isso ainda acontece hoje. Então, né? Foi aí que as coisas começaram a dar ruim, vamos dizer assim. Mas e tipo, o que foi o pior é que foi uma escolha da minha geração, porque assim, eu tive os mesmos ensinamentos que o Fowler ainda teve, de respeitar os mais velhos, ter a noção de saber respeitar um professor. Na minha época já se tinha boatos de alunos que batiam em professores, agrediam. Sim, eu fui ensinada assim, eu nunca vim, eu sou a primeira da minha família, na verdade, a confessar a fé cristã. Mas eu não vim de um lar cristão, mas nós tínhamos princípios, nós fomos educados a ensinar. Só a minha avó, nenhum dos filhos dela era. Minha avó é até hoje católica, mas nenhum dos filhos dela foi. É, nós sempre fomos ensinados que tem um Deus, criador de tudo, que é o dono de tudo e que não há nada maior do que Ele. Nós tínhamos essa noção e esse conhecimento. Mas nós não fomos ensinados a se relacionar com Ele. Uma Bíblia, gente, eu acho que a primeira Bíblia que teve em casa foi a minha, com 19 anos. Não tinha isso. Tinha também os tal dos santos que vêm da Igreja Católica. Tinha uma bagunça, uma mistura lá, porque nós sabíamos que existia um Deus, mas a gente não sabia como se relacionar com Ele. Mas, de qualquer forma, a gente sabia o que era certo e o que era errado. A gente sabia aquilo que vinha do Senhor e o que não vinha. O adultério agrada a quem? A gente sempre soube, sempre fomos ensinados. Sim, era óbvio, estava jogado na cara. Ó, isso agrada ao Senhor. Cabe você a fazer sim ou não?
Sair com um monte, agrada ao Senhor,
lógico. Não. Também não. A agressão agrada ao Senhor? Não. A gente sabia de tudo isso. Na Páscoa, como o Fauner falou, era um dia muito diferente. Porque era um dia que a gente se separava, assim. Gente, era o único dia do ano que minha família se reunia para orar, de verdade. Porque nem no Natal fazia isso. Natal era para briga, exatamente. Mas na Páscoa era proibido. Era proibido brigar, era proibido provocar o irmão. Era proibido qualquer situação que viesse causar uma intriga dentro de casa. No dia seguinte, eu resolvia o que estava pendente. Mas naquele dia ali, não podia. Então, assim, a minha geração foi tipo uma escolha. Nós fomos ensinados. Mas ali, quando teve esse espaço na internet, teve esse espaço na comunicação, teve esse espaço na mídia, mostrando que era errado, as pessoas preferiram seguir aquele lado. Aí ficou essa bagunça que tá hoje. Ah, na minha época era assim, gente. A gravidez na adolescência era 15 anos. Hoje já é 12.
É infância, 12, já falei, é infância.
É 12 anos na infância. Mas começou agora, acho que de 2022 pra cá já tá nessa faixa etária, né?
Tá. Sim.
Então, pode falar.
É mesmo, é isso mesmo. A nossa geração aqui, é minha, da Vitória, do Thiago, da Ketri, ela é uma das gerações assim que só Jesus Cristo na causa. Porque a gente é consequência dos erros das outras gerações. Então, a rigidez, o respeito, a educação... Não, mas é verdade que os pais, eles começaram a negligenciar sobre as nossas vidas. Não foi o meu caso. Graças a Deus, não foi o meu caso. Mas generalizando, assim, o contexto, se a gente olhar para as pessoas, a gente vê meninas e meninos que não falam com a mãe ou com o pai porque os pais pegaram e fizeram algo que não gostou. Então, eles não ensinaram a ter um respeito. Eles deixaram de ser pais para ser amigo dos filhos. E a questão é que, por mais que você tenha uma amizade e um vínculo com o seu filho, não significa que você tem que deixar de fazer o seu papel de pai. Tem vezes que você vai ter que ser chato mesmo. E problema do seu filho, que tem que respeitar e obedecer. Não tem essa. Porque é desse jeito. Tem que obedecer. Pode falar.
Ah, eu queria falar porque essa semana, gente, eu passei por uma situação assim. Tem um conhecido meu que convive nos meus dias, que ele se tornou pai recentemente. E ele tá naquela educação, como é que se chama? Educação
respeitosa.
Filho, você vai tomar banho agora? O pai vai preparar a água? Aí você vem... Aí perguntaram a minha opinião.
Perguntaram pra se ela quer tomar banho, ela nunca vai querer.
Aí perguntaram a minha opinião sobre isso. Eu falei, olha, o relacionamento de pai e filho não se dá agressão. Mas o teu filho tem que te reconhecer como autoridade na vida dele.
Agora é hora de tomar banho.
É hora de tomar banho, é uma ordem. Você tem que ir, porque você criou, você cria, você alimenta, você trabalha para dar o melhor plano de saúde, para estudar na melhor escola. Você dá tudo para o teu filho para ter um relacionamento de troca. Não é assim. O teu filho tem que reconhecer o seu esforço na vida dele e saber que você é uma autoridade na vida dele.
Então,
o problema é que o mundo não vai respeitar a educação
respeitosa. Gente, a educação respeitosa não é você ser besta e perguntar, filho, você quer ir tomar banho ou você quer comer? Gente, tomar banho, você
a
tem que fazer.
Tem que ter uma rotina.
Você tem que comer. Não existe você quer. Você tem que comer. Precisa de uma coisa chamada disciplina para as crianças. Exatamente. A minha vida é... Eu falo para as crianças, você quer sim. Por quê? Porque tem uma coisa chamada disciplina. Criança precisa de disciplina. Porque quando ela crescer e for trabalhar, ela vai ter hora para entrar no trabalho, ela vai ter hora para ir almoçar, ela vai ter hora para sair do trabalho, ela vai ter hora para pegar o ônibus. Ela vai ter uma hora para fazer todas as coisas.
Exatamente.
Ela vai ter que tomar banho. Ela vai ter que trabalhar.
Você entendeu? O que me foi ensinado para as crianças é obedecer e respeitar. Porque a gente, muita coisa que é declarada da boca dos pais é: chega na adolescência, não é mais adolescência, é aborrecente. Porque aí a criança quer se isolar, a pessoa começa, a criança que tá crescendo, passando na fase, ela tá se conhecendo, ela começa a conhecer os amiguinhos, ela começa a ter pensamentos, pô, mas eu já sou maior, como é que eu ajo? Eu tenho que agir como uma criança ou como um adulto? Ela tá nessa fase. E tem muitos pais que, em vez de pegar e ter a paciência de ensinar como os pais da geração dos nossos pais eles tiveram, de pegar, de parar, de ensinar e preparar para que 15 anos a pessoa tivesse essa maturidade para poder ter uma vida, uma vida adulta, a gente não teve esse preparo. A gente, não digo eu, tô falando assim, a maior parte das pessoas.
Na minha geração, Sara, raramente se tinha esse diálogo. Entende? Então, nós fomos formados, é isso e pronto. Você vai, você não vai, você não vai. Na minha geração, Sara, a gente não tinha essas orientações. Tinha a orientação que a gente recebia, por exemplo, na parte biológica, na escola, porque os pais não conversavam. Então, a gente não tinha esse preparo da fase da infância para a adolescência. Agora você é uma mocinha.
Até a questão de informação, de prevenir
Sim.
a criança, por exemplo, contra pedofilia, contra essas coisas.
Não tinha isso.
Que na nossa época, a gente não foi preparado para isso.
Hoje isso tem um nome. Na nossa época
não tinha.
Não tinha
esse nome.
As crianças tinham medo de denunciar. Alguns pais, algumas mães percebiam, mas era omissa. Entendeu? Então não tinha.
Uma das...
Essa transição nossa foi feita muito bruscamente. Então, de um dia que você está... Ao mesmo tempo que aos 12 anos você estava brincando de boneca, você estava passando batom. Você queria o batom, você queria, né, um rímel no olho. Você queria fazer uma unha. Você começava a ter isso. Então, por exemplo, com 12 anos, minha irmã pegou e falou, para de roer unha. Você é uma moça. Vem aqui que eu vou fazer sua unha. Pegou o alicate, fez minha unha, pintou minha unha. Não tinha essa variedade de cor que a gente tem. Ela pintou minha unha. Aí quando eu fui pedir, porque aí soltou, descascou, tirei. Quando eu fui pedir para ela fazer na próxima vez, ela falou assim, pega e faz você. Porque você já sabe, eu já fiz na tua unha. Então tinham coisas... Uma vez só. Tinham coisas que a gente não foi preparado. Entendeu? Não tinha esse negócio. Meu pai tinha uma regra. A regra era, você vai namorar, noiva e casar em 3 meses. Então, quando tivesse alguém interessado, era para ir lá falar com ele. Não tinha esse negócio de namorar para conhecer. Tá entendendo? A liberdade... A liberdade que as pessoas fora do evangelho... Fora do evangelho... Fora do evangelho... Porque pessoas que vivem o evangelho, que entregou a vida para Jesus, segue os princípios da palavra que Jesus ensina. Então, as pessoas fora do evangelho, elas têm uma vida sexual no namoro. No mundo se dava assim. Entendeu?
E era normal.
E isso era normal. Dentro do evangelho, a gente aprende que isso não existe. E que não é só a relação. É que mão na coisa e coisa na mão também não pode. Então, a gente vai aprendendo uma série de situações que a gente deixa de fazer, e não porque é uma imposição, mas porque a gente ama o Senhor e a gente quer caminhar com Cristo. Ah, eu não concordo. Você pode não concordar, mas eu vou continuar fazendo. Ah, você é boba. Você pode me chamar do que você quiser, mas eu sei que eu estou semeando. Então, esse processo de transição, ele não existiu.
Até, né, nas diferentes épocas, por exemplo, era muito comum, hoje é muito raro, era até pessoas, era preservado e zelado o fato de uma moça, de um rapaz casar virgem.
Sim.
Né? Hoje...
Então, o rapaz já não era... Bem não bem.
Era tão normal porque ele pegava, mas a menina tinha não que ser preservada.
Porque às vezes era forçado.
Às vezes, quando o rapaz chegava a uma certa idade, o pai levava num prostíbulo.
Sim, é verdade.
Então, não era preservada essa parte. É.
Sim.
Era.
Sim.
Então, assim, o que já está errado, porque já começa habilitando na vida da pessoa um monte de demônio. Porque você se torna uma só carne com uma pessoa que se deitou com um monte de gente, que carrega um monte de gente, e até crenças que não são 100% bíblicas, elas falam sobre esse relacionamento com várias pessoas que não se pode ter. Entende? Porque você começa a adquirir coisas da outra pessoa que não é para você adquirir. Nós estamos falando de crenças que nem o evangelho está pregando.
Hoje é muito comum você ver casais dentro da própria igreja
tratar como se fosse...
Que, tipo, até moças, né? Principalmente rapazes, e que, tipo, ah, você ainda é virgem, e, tipo, não entende o valor, na verdade, que existe nisso, né?
Veja bem, a gente está falando de princípio espiritual. Princípio espiritual, ele existe para todos os lados. Amém? Amém? Nós não precisamos de sangue de bodes e nem de novilhos, porque o sacrifício que está sobre nós foi a entrega de Cristo na cruz. Mas há ainda a cultura de algumas religiões que existe. E eu não estou falando com preconceito, porque eu vim de lá, então eu sei que existe. Então a gente está falando de princípio espiritual. Por exemplo, na Páscoa. Na Páscoa era um período de consagração. Quando eles iam prestar cultos, era um período de consagração. Não se tinha relação sexual. Porque eles estavam se consagrando, mesmo casado. eles evitavam determinados alimentos, como carne, porque eles estavam se consagrando. Eu via meus pais fazendo isso. Ninguém me contou. Então, quando você fala de princípio espiritual, por que meu pai me ensinou que eu tinha que me preservar e que esse era o certo? Porque quando você tem uma relação sexual, você está se tornando uma só carne com a pessoa. E aquilo que está sobre ela está vindo sobre você. Então, em outros lugares, também se acredita nisso. Que aquilo fica na pessoa, em outros lugares, fala que aquilo fica na pessoa por 60 dias, mais ou menos. Não, isso fica um tempo maior, porque tem habilitações, você está habilitando, muitas vezes, demônios para estar ali com você. Então, por isso que se preserva, né? Então, princípio é princípio, gente. Princípio espiritual não muda, independente das épocas. Então, ou você vai usar esses princípios para o Senhor, ou você vai usar esses princípios para outras coisas. Mas aí são princípios, eles existem e todos reconhecem. Vou passar para a Cat, tá? Você quer?
Não?
Eu acho que o que aconteceu foi que os pais começaram a negligenciar as crianças. Tipo, ai, meu filho tá fazendo bagunça, tá fazendo um show no meio de várias pessoas. Em vez de eles falarem, para de fazer isso, eles, ai, filho, para de fazer isso. Ah, gente, pelo amor de Deus. Antes, se eu fizesse um show no mercado... Na verdade, eu não tinha a opção de fazer show no mercado. A minha mãe falava assim, eu vou pra fazer compra, você quer? Na verdade, você só toca se eu for comprar. Não,
ela
não
fala assim,
não vai levar,
ela falava
não
assim,
tem a mão.
Se você não vai comprar, você não bota a mão naquilo.
Exatamente.
Porque se ela ia ter que pagar. Então, ela
vem
lá.
Já
e antes de sair de casa, ela já falava.
Deixa
não
eu falar,
é.
Cara.
Não, eu vou me pedir nada.
A Esther já tem uma coisa que eu não tenho.
Elas são gêmeas. Aí uma tava falando, e outra, minha mãe também. Mas vocês são gêmeas.
É verdade, é a mesma mãe.
Na verdade, eu falava assim: eu estou saindo para fazer compra, eu estou com dinheiro contado, não me peça nada, mãozinha para trás, olhar com os olhos, amém? Aí um dia, a Vitória.
Eu nunca recebi assim, não.
Vocês nunca recebem assim. Um dia, a Vitória resolveu dar um show no corredor do mercado. Eu falei: eu estou indo pro caixa, você vem? Ah, se jogou no chão. Eu falei, Deus me livre, vai ficar aí. Virei as costas, saí andando, ela saiu correndo atrás de mim.
Não me lembro de ter feito isso. É. Mas eu já acho que a Esther.
Não! Olha, aproveita que sua mãe falou isso. Me pergunta essa teoria agora que não pode fazer isso com a criança, porque a criança vai crescer e não vai poder contar com os pais. Fala aí.
Eu ainda conto. Eu cresci.
Dessa teoria mesmo, eu sou um exemplo vivo disso, porque eu tava, acho que no shopping, no shopping eu vou falar.
Tem que falar, eu falei, porque não me ouve. Essa teoria mesmo, essa teoria mesmo.
A teoria de que bater no filho não serve pra nada, é agressão se ela...
Ou largar a criança no mercado.
Então,
não, mas você falou que ia largar.
Minha mãe conta, eu não lembro, mas minha mãe conta que a gente tinha saído, e aí eu comecei a fazer... Fuso mesmo, porque joguei no chão, comecei a ficar. Mano, pelo que minha mãe falou, o meu pai só me pegou e só deu uma assim, em público. A minha mãe falou que eu parei e fui.
Esticou na hora.
Acabou.
Tirou toda a loucura da criança.
A minha mãe fez isso comigo. Eu não me sinto rejeitada pela minha mãe, pelo contrário, eu ainda preciso muito dela. Mas o que eu vejo é assim, a Esther pode chegar no mercado, gente, a gente tá falando de outra época, que é a nossa condição financeira. Calma, nossa condição financeira é diferente, mas a Esther pode chegar no mercado e falar, mãe, me dá uma bala. O que que a minha mãe fala? Não. Quando dá pra levar, ela fala, tá. O meu pai é a mesma coisa, com a gente não era assim, porque a nossa condição...
É,
meu pai sempre dá, meu pai mima a Esther. A Esther, ai, meu pai, que é a filha.
Na verdade, quando eu saio pra fazer compra, A regra para Esther é a mesma.
É, mas eu falo a mesma coisa. Vezes...
E sempre, sempre quando vocês iam no mercado, mesmo que eu falasse que não, eu sempre dava um jeito de comprar. Aí, só se fosse uma coisa absurdamente cara.
Eu não me lembro disso.
Pois é, você não lembra. Ou inútil.
Não, mas assim, a minha mãe sempre comprava Danone, minha mãe sempre comprava bolacha para mim, mas a Esther, ela pede tipo Fini. Isso não dá pra você comer Fini no café da tarde. Entendeu? Mas aí que fala, outra geração, essa já é outra geração. Ela não tem. Tá vendo? Agora ela tá
indo. A Sara pedia bolacha, comia o recheio.
E jogava a bolacha fora. Não, e o Fábio e a Vitória jogavam a bolacha fora. Eu parei de comprar bolacha, porque eles jogavam fora até eles aprenderem a comer direito. Então, assim, a Esther come Fini. Ela come Fini, sim.
Agora, quando você pedia
outra coisa, você também comia. O assunto aqui são as gerações.
A geração é diferente.
Então, Ketri, a educação é a mesma, a mãe é a mesma. Vamos falar da regeração da Ketri.
A geração da Esther é diferente, amiga.
Será? Se prepara para receber ela na igreja.
Oi, galera. Então, Vitória, vou te contar um pouco da minha geração. Não é legal.
É a mesma.
Sabe o que eu vou falar aqui hoje? Então.
Como era nessa adolescência?
Não gosto de falar minha adolescência, foi muito ruim. Não, nossa, eu ia contar tudo aquilo que eu fiz de ruim. Eu não gosto dessas coisas.
Vamos fazer um especial de Dia das Mães?
Meu Deus! Eu não vou participar, não. Mas enfim. Minha mãe.
Ela já começou a falar que eu vim ali no mercado.
Então.
Ela não ia tocar no assunto. Você entrou.
Não, eu quis falar.
Deixa a Ketri falar.
Esse tempo todo tá vazio.
Fala,
Ketri,
fala,
Ketri.
Tá bom.
Então. Eu não cresci. Vamos falar sobre os nossos pais, sobre minha geração? A parte da adolescência. Eu passei minha adolescência aqui. E eu não cresci com os pais rígidos.
Aqui,
em São Paulo. Aqui em São Paulo. Meus pais, a dona Margarida e o José Carlos, eles não foram pais rígidos pra mim. Mas a minha mãe, ela me ensinava princípios, mas ela não sabia que tava na palavra, glória a Deus, a vida dela. Eu também não sabia, né? Porque lá em casa ninguém conhecia a Cristo. A gente vinha da Igreja Católica, mas eu não me considerava. Que pra mim não tava nem aí pra essas coisas. Tô nem aí. Mas a minha mãe, ela queria, né? Ela tentava de uma forma ou de outra me colocar pra ir na católica todo domingo e tal. E eu era muito rebelde com isso. Falava, não vou. E você não vai fazer isso com os meus 14, 15. Eu não ia. Mas eu fiz crisma por um tempo. Não consegui
não
fugir.
Também, não.
Eu não terminei. Essa aqui me pegou antes. Não, você não me pegou antes.
Mas
eu,
não.
Nossa, não gostava. E que eu fiz 3 meses. Eu fiz 3 meses de crisma. E aí eu vi que o negócio estava muito errado. Aí eu falei, mãe, não gosto não.
Eu não ia porque ela
estava
de manhã.
Não, era tarde, mas eu não gostava. E ela falava, mãe, não estou me identificando com isso aqui. Porque eu não cria. Primeiro que eu não cria em santo, com todo respeito, né, a católica. Sim, e aquilo não faz... Exatamente.
É porque cada um tem
função, né? Isso. E exatamente. Se você me perguntar, não sei de nenhum. Exato. E era muito. Não sei, era muito devagar. Você.
Eles chegavam a passar pra você lá os princípios espirituais.
Você chegou a aprender nessas reuniões que você ia lá, aprender princípios espirituais? Eu falo isso porque eu também cheguei um tempo lá, só que bem mais novo que você. Tinha uns 11 anos. Então, eles ensinavam. As questões, então, tipo assim, ó, o que que acontece com ladrão, olha, aqui na palavra de Deus. Então, mesmo sendo na Igreja Católica, eles mostravam pra gente, que eram os adolescentes lá, as coisas dos princípios espirituais. Falavam, ó, de bebida, que não pode se embriagar, não sei o que, não sei o que. Lá nessa que você fazia, eles chegaram a ensinar isso. Por quê? Porque a nossa criação, em boa parte, veio do catolicismo. Então, os princípios espirituais, que eles nem sabiam muitas vezes que eram espirituais, eram passados para nós através de uma cultura católica que veio passada. Então,
Uma coisa que a gente percebe nessa geração de hoje, Cat, desculpa te cortar só para ver o contexto daquilo que a gente está falando, é que perdeu-se essa consciência daquilo que é espiritual. Então, assim, não estou nem aí se Deus não gosta, mas eu quero fazer, entendeu? E dentro, sua mãe, ela... forçando você, não, você vai lá porque lá você vai aprender coisa boa pra sua vida.
É, porque não tava muito, entendeu? Bem.
Mesmo que muitas coisas, hoje, com a consciência que a gente tem, a gente sabe que não seria aproveitável. Uhum. Entendeu? Mas tem coisas que eles passam lá que são princípios bíblicos e espirituais, que todo mundo que foi criado seguindo esses princípios são pessoas decentes, né? Ou que deveriam ser.
Mas eu cresci por um tempo, eu consegui aprender um pouquinho sobre roubo que você falou, sobre eles me ensinaram sobre, mano, eu lembro muito bem sobre, tipo, namoro. Nós tínhamos entre 11, 12, 13, 14, e ali eu lembro de uma, não sei como chama, mas a professora, as meninas que ensinavam a gente, elas falavam, adolescente não namora, e eu ficava tipo, como assim? Por quê? E a gente era muito ensinado nisso, porque eram várias idades. Porém, elas ensinavam coisas que realmente hoje, enxergando com o entendimento que eu tenho, tá certo, né? E por muito tempo, só que, tipo... adolescente não namora. De verdade. E eu ouvi isso nos meus 14. E você acha que eu concordava? Eu acho que não. É difícil, eu acho, quando adolescente concordar com aquilo que estão passando pra ele. Sério. Não concordava, era muito feia. Então, a realidade foi diferente. E aí eu lembro que minha mãe, ela sempre me ensinava sobre vestir, ir pra escola, gente. Nossa, eu
sou da época do uniforme.
Eu gosto.
Eu tinha uniforme. Eu não queria usar uniforme.
Eu tinha uniforme, eu personalizava o uniforme, sempre que eu podia, eu burlava o uniforme.
Sempre que eu podia, eu dobrava ele assim. Não façam isso, entendeu? É, tá errado, o que é isso? É, exatamente. Então, tipo, minha mãe... escola da hora essa, hein?
Se fosse fora do uniforme, eu não entrava na escola. Tinha que voltar pra casa. E aí, de mim, se eu voltasse pra casa também.
A senhora tá falando que na outra escola, ela tá falando sem microfone. A gente não entrava na escola sem uniforme também. E o uniforme tinha que ser do tamanho que eles deram. Não, se amarrasse, eles mandavam soltar. Tinha que ser calça jeans. Ou calça leg. Não podia ser calça rasgada, ou podia ser aquelas calças rasgadas falsas. Mas aquelas rasgadas mesmo, não entrava na escola.
Essa eu peguei.
Quando a gente estava na escola municipal, da prefeitura, a gente tinha o uniforme completo. O short era aqui. Se não, era uma bermuda, não era um short.
Eu peguei o fim da saia pinçada.
A gente não usava essa saia. Eu era barrada. As meninas puxavam o short, chegava...
Na minha época, não,
as nossas antigas. Na minha época, a gente comprava um uniforme.
Ela fala pra caramba sem microfone.
Quando vai pra mão dela. Então, eu usava. Eu peguei o final da saia pinçada já na adolescência, 10, 5 para 11 anos, né? Mas eles faziam comprar tanto a camiseta. E a gente ia aqui de calça. Vocês pegaram.
Era escala estadual, né?
Vocês pegaram. É.
Vocês
pegaram a fase onde a prefeitura dá, né? Mas aí a gente vai ter que terminar já já. Deixa os meninos falarem.
O tênis da prefeitura desse ano?
Coisa completa.
É o quê?
É,
não sei onde parei.
A falta
ele completa.
Tava pronto. Na crise. É, então, essa parte que eu peguei, né, da minha mãe, me ensinou muita coisa.
Sobre
as roupas que nós usávamos. Sobre os bons modos, falando que foi uma coisa importante, gente. Glória a Deus pra vida dela. Porque realmente eu era muito, sabe, eu queria me vestir da forma que eu queria e é isso. Que todo mundo se vestia, tava faltando roupa. Eu nunca gostei de short muito curto, né? Porque eu não tinha autoestima pra isso. Coitada. A realidade. Então, minha mãe não passou muito problema com isso, né? Mas barriguinha de fora, eu ainda gostava uns negocinhos assim. E aí logo ela foi cortando, ela falou: você tá debaixo do meu teto, você tá louca? É, deu um pouquinho de trabalho pra ela. E ela sempre foi me ensinando.
Eu também não.
Ah? Eu reclamava que eu mandava com esse eco. Era uma calça com uma meia que só Jesus Cristo.
Eu nunca tive esse problema com as minhas filhas, mas eu era terrível nessa parte. Fala.
Eu tive minha fala de
ela. Fala.
Tá, voltando um pouco pro outro lado, o temor a Deus da minha geração. Eu vejo da seguinte forma, né? Foi caindo e eu não quero falar que nessa geração aconteceu isso, mas foi como se chutasse o balde agora, né? Tipo, parece que perdeu inteiramente o temor, porque você vê um monte de gente falando na internet, falando publicamente, tipo, ofendendo a Deus diretamente.
Sim. Hoje em dia, até as pessoas, os jovens que estão dentro da igreja, não tem temor ao Senhor. Sim. Eles olham pra menininha lá e já tem o desejo de ficar. Já quer ficar com a menina só porque achou bonita. É. Eles começam a praticar os princípios que aprenderam lá no mundo, dentro da igreja.
Exatamente. Isso mesmo. Do mundo, é. Do mundo, é. Também tem dois extremos. Tem o que não tem temor, que é totalmente ofensivo em relação, e também tem o que é totalmente carente. Os dois caem, nunca vem a depressão, vem essas doenças psicológicas que muitas vezes não são só doenças, né? Mas, né? E também gostaria de falar que, cara, como Deus, ele é bom e maravilhoso e misericordioso, porque você vê o pessoal blasfemando Jesus, blasfemando Deus. Quem tá lá fora não tem esse conhecimento do Espírito Santo. E Jesus falou que a blasfêmia é contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Então as pessoas que estão lá fora estão blasfemando Jesus e Deus. Tipo, Deus já sabia que isso ia acontecer, obviamente. Então por isso, eu creio que por isso, ele colocou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema lá fora não está blasfemando contra o Espírito Santo. E quem não conhece.
E mesmo assim, a misericórdia dele. Porque eles não sabem o poder e a autoridade que o Criador tem, né? E se ele quisesse, ele acabava num piscar de olhos com tudo, né? Quem somos nós?
E é isso. E tipo...
Bom, gente, a gente vai ter que finalizar. E aí, eu queria compartilhar algo com vocês. Não é algo que a gente faz sempre, mas já que nós estamos falando de geração, e nós estamos aqui diante de três gerações, onde foi tirando os princípios espirituais, onde foi se retirando o temor a Deus. Eu lembro que a minha mãe levantava de manhã e ela já levantava consagrando o dia dela. Então, a gente vai compartilhando aqui que foi retirando-se, pouco a pouco, o temor a Deus e as práticas de princípios espirituais. E em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Nunca vivemos um tempo de tanto egoísmo, onde as pessoas negligenciam até seus próprios filhos. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpio, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, ou seja, são levados pelos desejos, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, muitos ainda têm aparência de bem e de piedade, mas negando o seu poder, afastando desses também. Até aqui, tá? Do 1 ao 4. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Então a gente está vivendo os últimos tempos da igreja nessa terra. Os últimos tempos. E os sinais, eles são claros daquilo que está acontecendo nessa terra. Agora, o que me preocupa de fato é que dentro da igreja, o que está sendo ensinado e o que está sendo pregado. Porque, como foi dito, tem princípios espirituais. E eu vejo muitos jovens, muitos homens e mulheres se movendo por religiosidade, uma aparência de bem, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, com uma aparência de bem, mas cheio de prostituição, de fofoca, de lascívia.
Malícia.
Malícia.
Sensualidade ao extremo.
Sensualidade.
Tipo, hoje em dia é uma coisa assim que está de forma muito exagerada, aonde um homem, para ele buscar e se saciar sexualmente, ou uma mulher, eles simplesmente não precisa de esforço, porque as pessoas, elas, principalmente num país como o Brasil, que infelizmente a gente vê essa sensualidade, essa lascívia, essa prostituição, essa sujeira de forma tão assim descarada, aonde que até mesmo dentro da igreja, muitas vezes você vê pessoas que não têm respeito umas pelas outras. Então, você está aqui, né? Poxa, o mínimo que se tem, você está num ambiente santo.
Eu, quando eu me converti, eu olhava para os bispos e pastores, eles são homens de Deus, são mulheres de Deus. Então, vinha um temor no meu coração.
Chegava não como homem, como mulher.
Não.
Nada.
Eu vivi o aconselhar e o apacentar pessoas que já não enxergava assim. Já independente se está solteiro ou casado, além de enxergar como homem, ainda desejava o que é pior.
De Jesus
e assim,
tempo.
Eu abri o texto especificamente porque ele é detalhado. E uma das coisas que impede a libertação desse povo é a mentira. Porque não é a mentira que se conta, não é a mentira que está saindo da boca, mas quando é confrontado, mente para si mesmo. Eu não tenho isso. Eu não tenho esse espírito de inveja, eu não tenho esse espírito, eu não estou idolatrando, não, eu não estou fascinado, você que é o louco, você que está errado. Então, quando há isso, não há libertação. Não há libertação quando você vai corrigir alguém, alguém fala assim, a culpa é do meu pai, é porque eu vivi isso, é porque eu vivi aquilo, independente do que você
eu
viveu.
Eu usei drogas por causa do meu pai.
É, independente do que você viveu, você não vai ter que se consertar, porque nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja nessa terra, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, amém?
Posso deixar já que você abriu o texto, você abriu um texto de alerta, eu abri um texto, o senhor me lembrou aqui, de um texto falando de uma direção para todos os jovens. Porque apesar, né, eu me considero jovem também. E
no Espírito, em nome de Jesus.
Não, eu sou mesmo.
Nós somos mais jovens que você, tá?
Sim, a gente aguenta mais coisa que vocês. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. Por quê? Aí ele fala, antes que se escureça o sol e a lua e a luz da, e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ele fala, tipo, eu não tenho neles contentamento. Por quê? Porque gastou a vida na devassidão, na zoeira, ele gastou na vida semeando no vento, vivendo uma vida destruída, se destruindo, e aí chegou os maus dias, a gente viu muitas pessoas assim, né? O que ela fez na juventude, ela está colhendo na sua velhice. Então, o desprezo. Pais que muitas vezes tiveram filhos jovens e desprezaram os filhos, hoje, para a glória de Deus, a gente vê que Deus muitas vezes ele conduz pessoas para cuidar dessa criança que foi rejeitada. E aí, quando o pai se dá conta, ou a mãe se dá conta, que o que fez, vai querer resgatar, mas já é tarde demais. Gastou a sua vida nas drogas, se destruindo. na devastação.
Mas perdeu.
Perdeu. Eu o tempo não volta mais.
E há a possibilidade no resgate da
sim,
restauração.
Sim, claro.
Mas uma infância não vai voltar mais.
Não.
Os primeiros passos, né?
Apresentação na escola.
Apresentação na escola, essas coisas, infelizmente, não voltam.
Andar de
mais.
Bicicleta, assistir um desenho junto, brincar junto, não tem mais. Né?
É, agora as brincadeiras são diferentes.
Amém, esse é o texto, Eclesiastes 12:1.
Eu quero falar uma coisa rapidinho, conforme o pastor falou. Ele falou sobre jovem e gastar tempo. Eu lembrei de uma coisa que eu escutava muito no tempo que eu não conhecia Jesus, que eu tinha amigos meus que eram que se diziam cristãos, mas eu não via, não conseguia enxergar neles. Eles falavam assim: "Ah, eu gostaria de ter me convertido depois, conhecido o Senhor depois." Nós tínhamos o quê? 15, 16. Ah, eu deveria ter aproveitado mais. E aquilo nunca fez sentido na minha cabeça. Porque eu falava, meu, depois que eu comecei a ter experiências com Deus, eu falei, não é possível. Alguém, gente, desculpa, eu aceitei Jesus com 16 anos. E, nossa, eu fiz muita coisa errada que a partir dos 12 eu não gostaria de ter conhecido Jesus. Gostaria que ele tivesse me alcançado. Mas o propósito dele é diferente para cada pessoa. E quando eu ouço, eu ainda ouço pessoas falando isso. Ah, eu vou gastar a minha vida lá fora, bebendo, enchendo a cara, fazendo o que for. Pegando todo dia uma pessoa diferente. E aquilo, eu até temo. Porque eu fico assim, não é possível. Tudo bem que eu já ouvi tanto de gente que já conhece a Deus e tanto de gente que não é. Que não sabe o que é igreja, que não sabe o que é esse ambiente. Aquele que tá no engano, tudo bem, né? Que não conhece Jesus, ok. O Senhor, ele esquece. Ele alcança. Mas uma pessoa que já teve experiências com Deus, você falar que gostaria de estar voltando lá um tempo atrás, quando você não conhecia, isso não, eu não entendo. Porque depois que você começa a provar daquilo que é o Senhor mesmo, ter as suas próprias experiências, eu acho que você nunca mais quer voltar para aquilo que você viveu um dia.
Um jovem que aceita Jesus, tal, e aí, passado um período, já começa a ficar mais adulto, e aí, tipo, começa a falar da vida passada, e você não vê temor, fala ainda com um certo orgulho, peguei fulano, nossa, teve tal dia, não sei o quê, e isso é muito sério, porque é uma corda, é um laço que pode trazer de volta para trás.
Existem duas fases, né? Quando a pessoa sai da presença de Deus, tá? A primeira fase é aquela da arrogância. Eu já fui da igreja, já provei isso, eu não quero isso. A segunda fase é a fase da saudade. E eu acho legal, e no próximo falando sobre a palavra, o tema vai ser o que aconteceu quando eu saí da igreja. Né, nós vamos ter um entrevistado Fauner. Né, e eu acredito que ele vai poder falar dessas duas fases, porque com mais detalhes do que eu, porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei mesmo, ainda que às vezes eu surtei, falei besteira, eu nunca de fato saí da presença, né? E
eu quero até falar. É rapidinho. Eu prometo que é rapidinho. Mas por mais que a nossa geração seja uma geração que não tem muito temor, que vive coisas que infelizmente que me traz uma vergonha, que eu fico muito chateada, que não deveria ser dessa forma, sem pensar nas consequências de fato, endeusando aquilo que não tem que endeusar. Enfim, por mais de todos os acontecidos da nossa geração, eu ainda creio que o Senhor tenha misericórdia da gente, de todas as gerações,
jovens,
e perdoe a gente e salve as nossas vidas.
Joel 2:28.
Exatamente.
Os jovens terão visões.
E a gente nós queremos encerrar exatamente com esse texto. Os jovens, eles terão visões. Porque por mais que a gente olhe, muitas vezes a gente fala, nossa, a nossa geração está perdida. Não está perdida porque o Senhor, ele não morreu à toa. Ele não se entregou à toa. Ele se entregou por um propósito. E eu creio que todos aqueles jovens que estão perdidos, pelo menos a boa parte, a maioria, vão conhecer o Senhor e vão se entregar aos pés do Senhor. Cada um no seu tempo, porque Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do propósito dos céus. Então, assim como o Senhor ele tem um tempo para realizar as coisas nas nossas vidas, ele tem um tempo para fazer isso na vida de cada um. E assim, tem milhares de jovens dentro da presença do Senhor e o nosso papel é pegar e dobrar os nossos joelhos, porque a palavra de Deus diz que nós somos fortes. Então, o nosso papel é dobrar nossos joelhos e clamar pela geração que a gente vê e muitas vezes que está perdida. Vocês que estão assistindo a gente e que muitas vezes olha e fala, pô, eu tenho vontade de voltar para a presença do Senhor e não tenho força, chame a gente no direct, porque nós temos uma equipe preparada para ajudar vocês, de jovens, de pastores que oram, que clamam, nós temos uma comunicação que é ativa e está prestando atenção em todas as necessidades daquilo que vocês precisam, tá? Aquilo, qualquer coisa, ah, eu conheço um amigo que está assim, dobra o teu joelho e ora pela vida do teu amigo, clama, porque tudo aquilo que a gente coloca na presença do Senhor, o Senhor não deixa passar batido, tudo aquilo que a gente pega e pede ao Senhor, tudo que é vontade do Senhor, ele pega e cumpre. Pede pro Senhor, responde a minha oração, seja de a forma que o Senhor deseja, porque quando o Senhor ele fala, é exatamente aquilo que acontece. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. É isso. Semana que vem tem mais, a partir das 16h30, tá bom? Deus abençoe, um beijo. E hoje nós temos aqui na Estrada do Campo Limpo 2665, o culto de jovens, que é o culto da alegria. Sejam muito bem-vindos, vocês podem vir, pode participar. Nós temos culto durante a semana também e culto de jovens todos os sábados, tá bom? Tchau, tchau, e é isso.